Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Que neste sábado, véspera de Inter e Bahia, um jogo cascadura no Beira-Rio, hein? O Inter não pode dar chance pro azar de maneira nenhuma, tá muito próximo da zona de rebaixamento. Vai precisar do seu torcedor, vai precisar jogar mais do que tem jogado. Mas enquanto não chega essa hora, eu trago aqui um convidado que eu convivi com ele nos seus tempos que ele jogava no futebol gaúcho. E eu não tenho nenhum receio em dizer que era bom zagueiro, muito bom zagueiro. Acabou, de repente, mudando de ares e mostrou que era bom zagueiro. Continuou nessa. E agora saiu de cena. Não quer mais correr atrás de centroavante. Tá correndo atrás de narrador. E tá se dando muito bem, porque se expressa bem, conhece o mercado, sabe o que fala. E eu tenho certeza que nós vamos ter um papo muito legal. Eu tô falando do Dani Moraes, um dos comentaristas do canal, dos canais por assinatura Sport TV Premier, que jogou no Inter, jogou no futebol pernambucano durante muito tempo. Eu até brincava com ele no início, quando a gente começou a conversar. Digo, é o futuro prefeito de Pernambuco. Ele tem tanta moral lá que, olha, não vamos descartar essa hipótese aí. Dani, que prazer, cara, te ouvir depois de tanto tempo. E eu fico muito feliz em te ver feliz também, né, com a redundância, quase que apaixonado por esta nova profissão. E mesmo que seja uma concorrência, é uma concorrência leal e boa, e a concorrência leal e boa só faz nós que estamos no meio crescer. Prazer, meu amigo.
Obrigado pelas palavras aí, é com muito prazer que eu falo com todos vocês. Saí de Porto Alegre há muito tempo. Eu deixei o Inter lá em 2010, né, para ir pro Botafogo por empréstimo, mas tenho muito carinho, tenho família aí, tenho os amigos de infância todos aí, tenho vocês também que participaram de todo o processo, né, desde a categoria de base até a profissionalização, e hoje estou situado aqui em Pernambuco, em Recife, já ganhei o título de cidadão recifense aqui, né? Tô nesse caminho que tu falou.
Viu, que eu não tô errado, não tô errado.
Tá longe, mas tô trilhando o caminho. Mas assim, feliz, deixei de fazendo ainda essa, vivendo essa transição, né, de dentro do campo para hoje estar comentarista esportivo, né, nos canais Globo, né, porque a gente trabalha aqui também na Globo Nordeste, Sport TV e Premier. É muito legal esse, é uma mudança grande, mas ao mesmo tempo está fazendo e falando de futebol, que é o que liga, né, o que é comum a todos nós, essa paixão. É muito gratificante já estar bem posicionado depois de tão pouco tempo. A gente vai falar sobre isso aí durante o nosso papo, mas obrigado aí pelo convite e já pelas tuas primeiras palavras.
Que é isso, com muita justiça. Dani, vamos relembrar o teu começo. Tu tava numa escolinha de futebol e alguém botou os olhos no Dani e disse assim: esse moleque aí pode dar jogador de futebol. Foi assim?
Eu jogava no Sporting Sul, né? Eu queria já mandar um abraço aqui pro Paulinho Estigarribia, que é um dos maiores descobridor de talentos aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E a gente jogava torneios, a escolinha que a gente pagava mesmo para treinar e para jogar, mas essa escolinha ela disputava torneios, né? E eu joguei esses torneios, que o Campeonato Gaúcho, se eu não me engano, contra a Inter e contra a Grêmio, e chamei a atenção das duas equipes. O treinador do Internacional era o Marcelo Estigarribia, filho do Paulinho, esse que eu acabo de falar. Mas o Paulinho, ele tinha um convênio com o Grêmio. Isso pouca gente sabe, viu, Guerrinha? É legal de contar aí também. Uhum. Eu por força de contrato do Paulinho, da escolinha do Paulinho com o Grêmio, que ele tinha que levar jogadores para lá, eu acabei indo para o Grêmio. E fiquei de 4 a 5 meses no Grêmio, né? Joguei um campeonato, o final de um campeonato gaúcho de lá, e me transferi para o Inter, a pedido do filho dele, né? Eu me transferi para o Inter, já cheguei, meu primeiro torneio foi o EFPAN, lá em Alegrete, que a gente lembra bem, que acredito que continue sendo um dos torneios mais influentes aí da categoria, do sub-13, se eu não me engano. E aí eu posso lembrar aqui, né, o Martin, filho do Fernando Carvalho, o Renan goleiro, o Diego e Diogo, Juaro, entre muitos outros que fizeram parte dessa categoria de base muito vencedora. Chego no Inter, com uma semana já estava ambientado ali e começo essa minha trajetória.
E foi uma mudança tranquila, Dani, sair do Grêmio para o Inter, ou terminou o contrato, tu estava livre, como é que foi que aconteceu isso?
Eu era muito novo, não tinha contrato ainda, só o que me ligava ao Grêmio era uma ficha da Federação Gaúcha, e eu não estive de acordo com meu pai e eu, não estivemos de acordo com alguns comportamentos, né, das escolinhas, né, das seleções que a gente chamava do Grêmio.
Sim.
Porque hoje eu tenho meus 3 filhos, né, Garrinho, então assim, eu tô passando por isso na pele também, né, então claro que tem a questão de ganhar, né, de vencer, mas eu acho que com 12 anos, com 10 anos, com 12, 13 anos, cada vez mais cedo, né, infelizmente o futebol tá se profissionalizando cada vez mais cedo, eu acredito que não seja só o vencer, e sim ensinar, né, o ganhar, o perder, o porquê que as coisas acontecem, e no Grêmio eu não encontrei isso, né, sempre fui muito bem tratado lá, eu tinha pessoas muito boas, mas não encontrei isso e acabei escolhendo, né, junto com meu pai, tomei a decisão da gente trocar, e fui para o Inter e encontrei um ambiente que eu julgava ser o melhor para mim naquele momento, né.
Bom, depois do Inter, tu falou aí que foi emprestado para o Botafogo, né? O Botafogo era complicado naquela época, não era?
Eu daí trilhei toda aquela categoria de base, nós fomos campeão do mundo sub-15, subi para o profissional, tudo, joguei, Sul-Americana, joguei diversos jogos pelo Inter, até em 2010 eu ir para o Botafogo. O Botafogo tinha, sim, as suas dificuldades, especialmente financeiras e estruturais. Mas eu peguei um ano muito legal lá, eu peguei um ano de 2010, foi um ano de Herrera, Louco Abreu, Jefferson, nós acabamos sendo campeões cariocas, né, dos dois turnos, da Taça Guanabara e da Taça Rio, nem teve a grande final, né, que antes era assim, era campeão da Taça Rio contra campeão da Taça Guanabara, não teve porque nós ganhamos do Flamengo, né, não sei se tu lembra daquela cavadinha do Louco Abreu, vocês devem lembrar.
Lembro.
O time do Flamengo era de Wagner Love, Adriano Petkovic, goleiro Bruno. Foi muito marcante para mim. A gente fez uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro. Ficamos em quinto, se eu não me engano, e não classificamos para Libertadores, que na época eram 4 mesmo que classificavam, né? Não é que nem hoje, que às vezes a gente tem 7, 8. E foi muito bom porque foi a minha primeira experiência fora de casa, né? Eu tinha feito, cheguei com 12 anos no Inter e fui sair lá com 24 anos, então foi muito importante os aprendizados, as dificuldades que eu passei, tanto dentro quanto fora de campo, e isso me tornou uma pessoa mais preparada e um jogador também mais preparado.
Aí tu já estava preparado para outros voos e veio o Bahia na tua vida, né?
Na realidade eu voltei para o Inter, e naquela época o Inter foi campeão da Libertadores, né, ia para o Mundial, e se eu não me engano era o Celso Roth o treinador, e aí quando eu voltei, ele tinha ficado um grupo que não tinha viajado, e eu acabei treinando com aquele grupo, e aquele grupo não parece que não estava com um relacionamento muito legal ali no momento no clube, e eu acabei sobrando junto com eles, né, sendo que o pessoal tinha pedido para eu voltar. E aquilo ali me chateou muito, Guerrinha, porque, pô, eu vivi minha vida toda lá no Inter, eu trilhei minha vida toda, e ser, assim, fiz um ano bom no Botafogo, o Botafogo queria que eu permanecesse, mas o Inter pediu que eu retornasse, e depois não quiseram me utilizar, não me trataram da maneira que eu
te botaram, que eu achava... Te botaram num pacote, foi isso? Foi junto com o
pacote. Exatamente. Exatamente. E aí eu optei por seguir minha vida, eu tinha acho que 2 anos de contrato, eu optei por seguir minha vida, rescindi meu contrato ali, praticamente de uma forma que não ganhei praticamente nada, mas abri mão de meu contrato para eu viver, né, para eu encarar a vida, para eu tentar vencer em outro lugar, E volto a dizer, sou muito grato ao Inter por tudo que eu passei lá dentro, mas acho que chega uma hora que a gente tem que se posicionar, que tem que tomar as decisões. Claro que fiquei um pouco chateado, né, mas isso tudo já passou, né, o tempo vai fazendo bem, né, para essas relações. E aí eu vou para o Bahia, faço um contrato muito curto, faço um contrato de 6 meses, e aí eu passo a ver a outra realidade de futebol, né, o Bahia é um clube gigante, mas contratos mais curtos, ter que provar ali ano a ano para estar renovando o meu contrato. No Inter eu tinha sempre contrato de 5 anos, 4 anos, né, existia um conforto, e acaba que são anos muito legais, fico 3 anos no Bahia, sempre renovando meu contrato anualmente, jogando bastante, sendo provado muito, né, em situações diferentes, e aí começa esse meu, do andamento nesse meu crescimento de carreira e de vida.
E a saída para o exterior? Coragem já tinha de se mudar, né? E aí, bom, agora vamos, agora tá na hora.
Eu adoro, eu busquei isso a minha carreira toda, e aí quando eu saí do Bahia me veio a oportunidade de ir para a Arábia Saudita. Não tinham tantos brasileiros como tem hoje, né? Era um momento que estava um pouco mais difícil, assim, mas foi legal, foi uma oportunidade muito boa, muito diferente de tudo que a gente imagina dentro do futebol. A gente está vendo agora o Cristiano Ronaldo lá, né, está reclamando, e é assim mesmo, é um país muito fechado, é um país que os costumes, eles são cumpridos à risca ali, né? Então, na época que eu fui, a mulher não podia dirigir, a minha esposa tinha que andar com a baia, né, que é aquela roupa preta, tinha que cobrir o rosto, tinha horas que homens não podiam entrar sozinho num shopping center, por exemplo, porque era o horário das famílias. As orações tinham 5 vezes por dia e parava tudo. Então, precisa de uma adaptação, precisa querer estar lá, né? Tem um lado financeiro que geralmente é legal. O futebol, ele não é aquele, claro que ele é abaixo do Brasil, mas é um futebol de muita velocidade, não tanto de se pensar o futebol, mas dentro do meu planejamento de vida, tanto financeiro quanto de viver novas experiências, foi extraordinário.
Tu sabe que eu tive lá quando o Inter foi jogar o Mundial, aquele Mundial que tem que esquecer, né, que o Mazembe acabou, sim, aparecendo. Eu logo que cheguei lá, um rapaz me disse assim: olha, se tu chamar o elevador e tiver só uma moça dentro do elevador, tu não entra. Sim. Deixa ela aí, depois tu chama de novo. Digo, mas o que que houve? Porque se ela denunciar algum olhar, um assédio, a confusão é muito grande. Olha só o que é viver num país desses, né? Tu tem que...
E alguém, só pra situar todo mundo, tu tá falando dos Emirados Árabes. Uhum. E os Emirados Árabes já tem essa dificuldade, já tem essa, já são rígidos, mas ao mesmo tempo já é muito mais aberto. Eu estive na Arábia Saudita, né? Que é ali, Riad, Damã, que é a cidade que eu morava. Uhum. E ali eles chamam de islamismo perfeito, né? Então, as mulheres nem andam sozinhas, as mulheres, minha esposa não podia sair sozinha em determinadas horas do dia. Então, é muito mais chocante, que é onde o Cristiano Ronaldo agora tá, né? É muito mais chocante, não existe a bebida alcoólica, não tem dentro do país, né? Nos Emirados Árabes, no Catar, é onde foi a Copa do Mundo agora também, tu encontra dentro dos hotéis, tu tem que te cadastrar para ter as bebidas. Na Arábia Saudita não existe a bebida alcoólica, então assim, é realmente...
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, tu que viveu em outro lugar. Tu não pode comprar e levar para tua casa a bebida alcoólica?
Não, no país não pode, tem.
Não tem,
Não. E quando tu chega nas fronteiras... É uma fiscalização assim absurda. Uhum. No dia a dia, para te dar um exemplo, eu morava dentro de um compound, que eles chamam compound, é um tipo um condomínio desses que tem na praia aí em Atlântico, em Capão, desses fechado, condomínios grandes.
Condomínio fechado.
Isso. E aí dentro desses compounds vale a regra do estrangeiro. O que que é a regra do estrangeiro? As mulheres não precisam andar com a roupa preta, assim, é mais nesse sentido, assim, de um pouco mais de liberdade. Mas também não tem, não entra no país. Mas para entrar no condomínio, quando a gente parava na porta do condomínio ali para o rapaz abrir a porta do carro, a garagem do carro, eles fazem uma revista, eles passam aquele espelhinho embaixo do carro para ver se não tem bomba. Uhum. Pede para abrir o porta-mala para ver o que, que tem no carro, tem que apresentar carteirinhas. Então, assim, é bem pesado. E em relação à bebida, não entra no país se tu for pego com bebida ou bêbado ou de alguma forma. Pode ter certeza que a punição aí é muito grande.
E aí, os filhos, para começar a mostrar para eles essa realidade? É verdade que tu saiu de lá depois, tá? Mas quem pensa em viver muito tempo, ou pelo menos uma parte do seu tempo lá, e tem a família, ele também precisa mostrar isso para os filhos, né? Para que não ocorra nenhuma desavença e daqui a pouco tu arrume uma confusão desnecessária.
Com certeza. Eu fui para lá, eu tinha um pequeno e um estava na barriga da minha esposa, né? Então, assim, eu não tive problemas com isso. Mas eu posso te dizer, é um país legal, eu vivi bem, mas com certeza com prazo de validade, né? Chegar lá e saber assim, cara, eu vou ficar aqui meus 3, 4, 5, quantos anos tiver que ficar fazendo a minha carreira, mas para depois voltar, né, e procurar outro lugar para morar, porque os costumes são muito diferentes e tu nem pode ficar lá sem estar trabalhando, né? Tu tem que ter um sponsor, assim, um responsável, que é o time, no caso, que é uma empresa ou um time, né, no caso, jogadores de futebol.
Tu falou que não tinha muito brasileiro e não tinha realmente. E como é que era o relacionamento, falar com técnico, auxiliar, essas coisas todas? Como é que tinha que se virar nos 30?
Quando eu falei de expectativa de vida, assim, essa era uma coisa que eu queria passar, né? Eu sempre estudei muito inglês, eu sempre quis vivenciar em um país diferente. Para te ter uma noção, o meu treinador, ele era alemão, mas ele falava inglês, ele já tinha jogado muito tempo lá na Arábia Saudita, e eram três estrangeiros. Um estrangeiro do meu time era um senegalês, e o outro era um romeno. Então, assim, eu falava com todos em inglês. A maioria dos árabes, eles não falavam tanto, mas conseguiam entender e tentavam, eles eram muito gentis, sempre gostaram muito de brasileiros. E a gente tinha um intérprete, né? A gente tinha um intérprete que ele já morou no Rio de Janeiro, ele era libanês, se eu não me engano, falava bem, mas para passar para os próprios jogadores quando eu falava alguma coisa, e às vezes eles não entendiam mesmo em inglês ou em português, para passar para os atletas, né? Mas assim, eu te confesso que eu prefiro assumir a minha responsabilidade ali, falar até talvez um pouco errado, do que ficar na mão, assim, né, de às vezes a minha vida depender ali de um intérprete ou de uma decisão, assim. Até tive algumas desavenças lá em relação a isso, né, porque de situações que tem que tomar decisão na hora e não consegui. Então eu sempre confiei muito mais em mim mesmo que nas outras pessoas.
Quanto tempo de Emirados?
Eu fiquei na Arábia Saudita 1 ano e meio.
Olha só, 1 ano e meio, mas aí deu saudade de casa, né? Não vamos para o Sul aí, não vamos para Porto Alegre, mas vamos para ali para pertinho, vem para Chapecoense, cara.
Na realidade, eu não queria ter voltado, né? Eu voltei porque acabou o meu contrato e as outras situações que eu tive para ficar lá, elas não valiam a pena financeiramente, dentro de todo esse pacote que eu te falei. Uhum. E aí voltei, né? Quando eu voltei, fiquei um tempo aqui me preparando novamente, porque lá a questão de treinos, ela é muito diferente, a questão de exigência, ela é muito diferente, os treinos à noite, e eu voltei com um déficit muito grande, né, físico e de equipe, assim, né? Então, eu passei a fazer um treinamento, me voltei a trabalhar de verdade, e aí surgiu a oportunidade na Chapecoense. Isso foi 2014, foi, se eu não me engano, 2 anos antes do acidente. Mas estive com muitos daqueles profissionais que estavam, né, dentro do avião. Joguei pouco na Chapecoense, né, por conta dessa adaptação. Até, inclusive, teve acho que foi um 5-1 contra o Inter, né? não me engano, foi esse o placar certinho, em 2014, no final do ano ali, que foi Chapecoense acabou ganhando em Chapecó. Eu estava no banco de reserva, não entrei. Foi 5-1 ou foi alguma coisa assim?
Foi um pacote.
Eu lembro que eu tava falei com a galera toda lá, assim, né, e eu tava até na expectativa de jogar aquele jogo, mas acabei não jogando, joguei poucos jogos, e aí acabei que não renovei o meu contrato, né, e segui a vida. Na época até me perguntei, né, porque a galera queria que eu ficasse lá, eu falei, pô, mas seria uma oportunidade legal, depois a gente vê como é que a vida escreve aí, né, alguns anos depois acontece um acidente, aí é difícil de até de lembrar, assim, de entender, né.
Bom, Porto Alegre, Arábia Saudita, Chapecó, Bahia. Passava pela tua cabeça trabalhar no futebol pernambucano?
Não. Ser bem sincero, não. Eu tinha vindo aqui de férias uma vez, para Porto de Galinhas. A gente até estava falando em off aí antes. E, pô, parece que eu tinha cruzado o mundo, né, para vir até Porto de Galinhas aqui. Foi a viagem de sonho aí com a minha esposa hoje, mas que era minha namorada na época, né? Então, depois a gente veio morar aqui, né, por tanto tempo. Então, o Santa Cruz estava na Série B. E o Ricardinho, que hoje também é comentarista, né, nos canais Globo, Sport TV, né, ele, o meio-campo, que foi da seleção brasileira, né, que jogou no Corinthians, ele tinha sido meu companheiro de equipe no Bahia, né, jogando ainda, e ele se aposentou e virou treinador. E ele veio para o Santa Cruz, me fez um convite, em primeira mão eu neguei, né, tava esperando algumas outras coisas, nunca tinha jogado a Série B na minha vida, né, só tinha jogado Série A e fora do Brasil, mas os mercados começaram a se fechar um pouco, aquela demora, né, para vir uma oportunidade ou outra, que é comum aos atletas, né, olha, vai dar certo aqui, vai dar certo ali, mas as coisas não andam, a gente fica naquela ânsia, e aí ele me chamou aqui pro Santa Cruz, diminuir bem, né, o meu salário, diminuir tudo por questão dessa falta de oportunidade, mas acabou que comecei a criar uma vida diferente, um atleta diferente, o Nordeste, né, eu posso falar especialmente por Pernambuco, que é onde eu estou situado, é uma região muito carente, né, de pessoas que vêm, que se dedicam e que vestem a camisa mesmo, né, muita gente usa aqui como um trampolim, vem aqui, faz um ano bom e acaba saindo, e não tão errado também, mas eu fiz um ano de 2015 muito bom, onde a gente estava na Série B e subiu, teve o acesso, né, ficamos só atrás do Botafogo, eu fui para a seleção da Série B, do campeonato, tudo mais, a gente, 2016 começa muito bem também, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Pernambucano, e não sei se você vai se lembrar, mas em 2016 o Santa Cruz nas 6, 7 primeiras rodadas era o líder do campeonato, tinha ganho do Vitória, tinha ganho do Cruzeiro em casa, tinha fazendo uma campanha muito legal, mas culminou com o rebaixamento naquele ano, porque essas situações estruturais, essas situações financeiras também pesam, né, a equipe não conseguia se manter, mas foi um lugar que eu fui muito querido, e sabe quando eu estava aí no Inter, que olhava para o lado e via Klemer, eu via Yarley, eu via Fernandão, eu via essas referências que estavam do meu lado e me fizeram crescer, eu me sentia assim, eu me sentia a referência e sabia que eu podia contribuir de diversas formas e que existia um lastro muito grande de crescimento pro Dani, aqui, né, não só para o atleta, para o zagueiro, mas para o Dani. E a partir daí eu comecei a entender isso e desenvolver todos esses lados aqui.
Que legal, cara, que legal. Inclusive eu estava lendo aí que tu foi o jogador que mais atuou naquela campanha de sobe para a Série A, né?
Isso.
Isso é confiança do treinador, é confiança pelo futebol apresentado dentro do campo. Eu sempre digo, o cara engana por 4 ou 5 jogos, não engana a vida inteira. E por isso que lá no início do programa eu digo, muito bom zagueiro, sabia jogar e usufruiu bem da sua vida, da sua carreira como jogador de futebol. Que maravilha. Por que que o Santa Cruz não dá o passo para evoluir, Dani, tu que é tão chegado ao Santa Cruz?
Olha, é até difícil de falar assim, porque é um clube gigantesco. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas o Santa Cruz está na Série D e na primeira rodada da Série D foi numa segunda-feira, às 20h30 da noite, o jogo contra o Iguatu, e foram 15 mil pessoas ao estádio. Aí o Santa Cruz foi jogar na segunda rodada, ele foi jogar contra... bom, esqueci o nome agora da equipe, fora de casa, acabou perdendo no último minuto. E aí volta para a terceira rodada, num domingo à tarde, 4 horas da tarde, é o Santa Cruz, ele coloca mais de 30 mil pessoas no estádio e é a média de público, maior público do ano no estado de Pernambuco, né? Mesmo com o Sport aí chegando em final de Copa do Nordeste, que a Ilha do Retiro ela não cabe, ela cabe 20 e tantas mil pessoas, 28 mil pessoas. Então olha o tamanho dessa equipe. Mas eu acredito muito em planejamento, eu acredito muito em estruturação, eu acredito muito em profissionalismo, né, em pessoas capacitadas. E o Santa Cruz, ele muitas vezes, por essa força de torcida que ele tem, por essa repercussão que ele tem com o Brasil todo, parece que sempre vai dar um jeitinho de chegar, mas a bola, né, o futebol, ele cobra caro. E fazendo, claro que Santa Cruz conseguia às vezes chegar na Série A, mas não se mantém. Consegue ter um bom resultado, mas não se mantém. E hoje está pagando por isso, né, por essa falta de profissionalismo que eu digo em todas as áreas. Né, que, por exemplo, hoje, né, as equipes do Rio Grande do Sul, por mais que tenham suas dificuldades, que tenham aí as suas desavenças com a torcida, aí, que pensem em outras coisas, né, com a imprensa também, mas tenta profissionalizar, colocar profissionais que sejam da área, que estejam mais próximos, que entendam, e aqui o Santa Cruz ainda está um pouco atrasado nisso e que tem algumas práticas que o prejudicam.
Estou conversando com o Dani Moraes, zagueiro, volto a dizer, de mão cheia, sabia jogar. Dani, o que passou na tua cabeça? Trocar a corrida atrás do centroavante, do armador inteligente, pelo narrador de futebol? Apareceu de uma hora para outra essa oportunidade, e aí tu disse assim, eu vou encarar, vou ver como é que é isso aí, e tá gostando?
É legal essa tua pergunta, porque nunca é fácil mudar de carreira, né, transitar, assim, seja onde for, ainda mais para o atleta que eu comecei a jogar lá. A gente começa a jogar quando nasce e depois se profissionaliza, então deixar de ser um jogador de futebol não é fácil, né? O Falcão que fala, né, que o jogador morre duas vezes, né, uma quando se aposenta e uma a morte de verdade. Então, assim, eu estava falando no bloco anterior em relação à minha preparação, eu vi que tinha, eu concordo, até agradeço quando tu fala de ser um zagueiro de mão cheia, e, né, eu sempre gostei do meu futebol, assim, sou muito orgulhoso da minha carreira também, mas eu sempre fui um cara muito inteligente também, então eu comecei a ver que já estava se aproximando do final, né, mesmo eu conseguindo jogar em alto nível, mesmo eu estando bem, jogando um grande número de jogos por ano, mas eu comecei a ver que isso ia acabar. E eu falei, o que eu posso fazer daqui para frente? Eu comecei a me preparar. Por isso eu optei, quando, né, a gente não falou ali no bloco anterior, mas depois eu fui no Santa Cruz, fui para a Coreia do Sul e voltei para o Santa Cruz. E a minha opção de voltar para o Santa Cruz, ela foi justamente porque aqui eu via possibilidade de crescimento, né, e uma região carente de ídolos que permanecem aqui. E eu comecei a construir isso. Lá atrás, né, há uns 4, 5 anos atrás, eu fiquei pensando, pô, o que eu vou fazer da minha vida? E é difícil de escolher. E eu comecei a me capacitar para todas as oportunidades que eu vi que eu poderia ter. É que quando a gente pensa para um atleta de futebol, ou é ser um agente, um empresário, né, que não é uma coisa que enche os meus olhos, estar na área mais técnica, no treinador, um auxiliar de campo, e eu fui fazer os meus cursos, né? Hoje eu sou licenciado pela CBF também para ser um treinador, né? A área de executivo de futebol, de uma coordenação técnica, hoje eu também tenho a licença de executivo de futebol pela CBF também, sou credenciado pelos dois, mas dentro desse caminho também tinha comunicação. E eu, um pouco antes, eu já comecei a fazer alguns produtos de rede social, de comunicação também, comecei a apresentar alguns programas, e isso começou a chamar a atenção do pessoal aqui, que aliou também a minha história aqui. E aí, quando eu falo de ser um pouco diferente, de oportunidades, né, eu penso, pô, se eu tivesse no Inter, né, quantos atletas com maior representatividade do que eu dentro do campo, ou daqui a pouco na mídia, gostariam, né, estariam buscando essa oportunidade, né? Então aqui, eu sei que eu me coloco num grupo mais seleto, né, por tudo que eu fiz aqui, pela maneira que eu encarei os desafios aqui no Santa Cruz e em Pernambuco, e acabou sendo uma coisa natural, né? Quando eu parei de jogar, prontamente eu já tive esse convite, existia um namoro antes, e aí, mas nada certo. Eu fiz aqui, quando eu parei, eu fiz alguns pilotos, que a gente chama, né? Que são alguns testes, são alguns testes, o pessoal gostou, e aí eu fiquei esperando a minha oportunidade, que já estou agora, já estou há um ano e meio aí já fiz bastante jogos, como falei, na Globo Nordeste aqui, que a gente passa o campeonato pernambucano, mas também Sport TV, Premier. Esse ano, no início do ano, fiz alguns jogos do Inter no Campeonato Gaúcho, do Grêmio, faço constantemente aí jogos de Copa do Brasil, do Brasileirão Série A e Série B. Então, uma adaptação legal por estar dentro, né, inserido no futebol, estar num lugar que é, sim, é um lugar, né, e representativo para mim também. É isso, é assim que eu me sinto hoje.
E como acontecia no teu tempo de futebol, e muita gente pode não saber disso, porque quando tu vai jogar uma partida, o que que tu faz? Tu olha vídeo, tu vai ver o cara que tu vai marcar, tu vai ver como é que joga o adversário. Nessa nova função de comentarista, tu é um cara de analisar os times que vão entrar em campo, tu já te considera apto e não precisa ter essa preocupação. Como é que mudou tanto a tua vida? Mudou ou não mudou?
Ah, bastante. Eu vejo muito mais jogo do que quando eu era atleta, né? Sim. Quando eu era atleta, eu via jogos assim, via mais as partes dos jogos que eram comuns a nós, mais o setor defensivo, ou os nossos adversários, que às vezes já entregava aquele... Na época era o DVD, né? Um DVDzinho com os lances.
Isso, isso.
Assim. Mas assim, hoje eu paro para ver, para analisar os jogos. Eu sei com um pouco de antecedência, uma semana, os jogos que eu vou trabalhar. Mas... constantemente eu estou vendo os jogos, e aí é a grande diferença, né? Eu não olho mais jogos, né? Antigamente eu parava na frente, mesmo enquanto atleta, eu parava na frente da televisão e eu olhava o jogo, né? Como é que o cara chutou, alguma coisa. Hoje não, hoje eu analiso, né? O posicionamento, as trocas, as soluções, né? Que eu acho que é muito interessante, que é uma coisa que eu não conseguia ver antes. Se eu soubesse disso quando eu era atleta, poderia ter utilizado de uma forma bem diferente, mas assim... Encontrar soluções, né? Pô, eu vou te dar um exemplo, Guerrinha. Vamos supor, hoje tem os times que jogam no 4-1-4-1, né? Com um volante e dois médios, assim, né? E dois pontos. Cara, se tu entender um pouco da estratégia, tu vai saber que do lado daquele um ali vai ter espaço para tu jogar, se eles não tiverem uma boa cobertura, se não tiver um time compacto. Então, assim, automaticamente tu já pode... Eu já parto de um princípio, cara, ali vai ter os espaços. Pô, mas não teve, então eles estão se defendendo bem. Imagina eu como atleta, ou os atletas, né, que estão nos ouvindo aí também. Cara, se tu souber um pouquinho de, pô, tô jogando com três zagueiros, onde é que são os espaços? Tá jogando num 4-3-3, né, onde é que é o espaço que eu posso ter? Onde é que é o espaço, como é que eu posso marcar melhor? Então isso foi junto com esses... com essas licenças que eu tirei de treinador, de executivo, que elas vão todas no mesmo caminho do entendimento do futebol, do macro do futebol, isso tem sido o mais legal para mim, mas requer muito estudo. Eu falo, todo mundo que me pergunta, eu falo assim, não tem como tu ser um comentarista se tu não olhar jogo, para mim é essencial.
E tu não acha, Dani, que nos dias atuais tá faltando ao Brasil, e a grande prova disso é que nós vamos para a Copa do Mundo e não conseguimos mais ganhar dos adversários, coisa que acontecia com muita naturalidade anos atrás, que tá faltando mais jogador, e que nós temos muitos atletas?
Tu diz jogador como, Guerrinha?
O jogador aquele, entendeu? Nós tínhamos, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, o cara que pega a bola... Entendeu? E dizer, eu vou resolver. Não é taticamente. Claro que taticamente tu tem que ser organizado, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas tá faltando o talento dentro do campo?
Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que um pouquinho de tudo, porque hoje, com cada vez menos espaços, né, o futebol mais rápido, todo mundo muito bem preparado fisicamente, com as regras também, né, que mudaram um pouco, essa questão de pegar a bola no pé do goleiro, né, existe uma pressão maior das defesas. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que o craque, ele tem que se adaptar um pouco ao estilo de jogo, a esses modelos, mas eu acho que sim, aí a gente tem que voltar um pouco para a formação. Antigamente a gente jogava, o campo que a gente jogava aí no Beira-Rio, ele não tinha nem grama. Ah, é legal não ter grama? Não, eu acho que tem que ter.
Mas não, os atletas, legal é com grama, têm... legal é com grama.
Mas eu acho que os atletas, especialmente na base, eles têm que ser expostos a ambientes diferentes e que eles sejam obrigados a tomar decisões diferentes, né? Uhum. Então eu acho que na base, eu quero ver os melhores campos do mundo na Série A, na Série B, na Série D, na Série C e na Série D. Agora, uhum, eu acho que na base, no treinamento, os atletas, eles têm que ser colocados em prova em ambientes diferentes. A gente tinha o futsal antes, né, que era muito forte, eu comecei lá no futsal de tomar decisões, hoje a gente já tem os campos de futset, que já é na grama, que é um pouco maior. Então está mudando muito essa criação dos nossos atletas, e isso eu acho que está espirrando no profissional em relação tanto essas estratégias, que eu acho que são importantes, e acho que elas podem ajudar muito o atleta, mas especialmente nessa tomada de decisão, né, nesse poder de tomada de decisão, que é o que muitas vezes define um jogo.
E tu não está assustado com a superioridade de Palmeiras e Flamengo, que o futebol está saindo para um lado perigoso, entendeu? Um lado espanhol, Real Madrid, Barcelona, né? Não, como é que faz para tentar mudar esse quadro?
Olha, tem a questão aí dos investimentos, né, da SAF, que a gente está falando, dessa profissionalização, né? Vamos dar um exemplo, o Fortaleza ele ainda não é uma SAF, né? Até pelo que a gente sabe, está se encaminhando para isso. Mas é um time que conseguiu sair da Série C e hoje briga muito forte no cenário nacional e também, né, já começou com Sul-Americana, com Libertadores, montando um time forte. Então, hoje a gente tem o Flamengo, que estancou as suas dívidas e conseguiu, depois de muito tempo, criar um elenco forte e ter grana para isso, né, porque é uma potência. É o Palmeiras que tem, não, ainda não é SAF também, mas tem um patrocínio forte por trás e consegue montar um grupo e criar além, né, do seu treinador. Mas eu acho que essa diferença ela vai diminuir um pouquinho, de acordo, a gente já está vendo com outros times em crescimento, né? Por vezes o Atlético Mineiro fez frente também, trazendo jogadores, hoje não está conseguindo mais tanto. Então eu acho que é uma atmosfera que tende a mudar, que tende a equilibrar um pouco, porque, assim, eu não gosto muito de ver assim também, porque parece que a gente já começa um campeonato assim sabendo quem é que vai chegar, quem é que vai brigar, e eu acho que o mais gostoso do futebol é esse imponderável aí, né, essa questão de a gente não saber, às vezes, o cara ter um time melhor ou ter um time mais caro, e às vezes uma equipe não tão com tanta qualidade, ela consegue bater de frente e muitas vezes até vencer essa equipe, né?
Como jogador de futebol, eu não te pergunto porque tu já parou, mas como comentarista, o que que tu acha do VAR? O VAR é mal utilizado, o VAR é uma ferramenta obrigatória, mas ele precisa ser revisto. O que que tu acha dele?
Eu acho que ele é essencial, mas ele ainda é mal utilizado. Quando a gente compara aí com outros campeonatos que a gente vê fora, especialmente, o poder de decisão, ele é muito mais rápido, os juízes, eles têm, além, né, do VAR, mas eles também, eles tomam a posse do jogo, né, que eu acho que é o juiz que tem que ter mesmo. Vou te dar um exemplo, né, até dessas reclamações, que eu acho terrível, assim, né, os jogadores reclamam muito, o árbitro permite. Quando eu estive jogando na Coreia do Sul, a gente tinha palestras lá mensalmente sobre a questão do VAR, estava sendo implementado o VAR lá em 2017, e era assim, ó, chegou do lado do árbitro, é cartão, é cartão para quem chegar perto do árbitro quando ele estiver tomando a decisão dele, né? Se proferir uma palavra também. E era cumprido, então eu acho que tem muito a ver com a gente aqui não tem muita punição, né, para as coisas que acontecem, e acaba sendo permissivo demais. Mas para o cara que... Vou ter que falar um pouco como atleta, né, porque é muito ruim. Tu imagina tu tomar um gol numa final de um campeonato que a bola não entrou.
Né,
ou que o cara tava impedido e o juiz não viu. Então, assim, eu acho que é uma necessidade, porque tu coloca um trabalho aí de um ano, de um investimento gigante, às vezes tu perde para um árbitro, né, para uma decisão do árbitro, mas eu acredito que ele tem que ser muito melhor aproveitado, porque dessa maneira que está, ele acaba ficando chato para o jogo e acaba ficando, até para os atletas, né, perde ali aquecimento, para o torcedor, para o narrador que tem que esperar para gritar o
gol. Não sabe se foi gol,
O torcedor tem que esperar para vibrar pelo gol, isso é tirar o sentido do futebol, né, que é o gol e a comemoração.
É verdade. E sobre técnico, Dani, tu é favorável ou tu não é favorável à contratação de um estrangeiro para treinar a seleção brasileira?
Eu não. No momento, não. Por quê? Por que que eu te falo? Eu te falei, eu fiz os cursos da CBF ali, eu estive bem imerso nesse mundo. Eu acho que hoje o Brasil, ele está preparando os seus treinadores. Ele tem cursos disponíveis, né, que são caros, né, tem muito o que melhorar, mas a CBF está começando a criar os seus treinadores. E eu acho que investir num treinador de fora nesse momento é jogar um pouco contra esse desenvolvimento e o que a gente quer dos treinadores. Gosto dos nomes, não acho ruim, o Ancelotti, não acho ruim. Queria, se fosse para vir o estrangeiro, eu queria ver o Guardiola para ver se o Brasil teria a paciência com o estilo de jogo do Guardiola, mas eu vejo aí o trabalho que o Dorival está fazendo, não só no São Paulo, mas já fez em outros clubes, o Fernando Diniz com uma metodologia nova, que os atletas gostam bastante. Também não sei se o brasileiro teria estômago, para ver a seleção jogando assim, mas eu, no momento, eu tentaria encontrar a melhor opção dentro do Brasil, de um brasileiro.
Eu costumo dizer, eu não quero tirar o mérito do Abel Ferreira, que faz um trabalho brilhante no Palmeiras, né? Mas eu muitos portugueses no Brasil, eu não sou contra estrangeiro também, eu sou contra o ruim. Eu quero ver o bom trabalhando. Né? Mas por que que esses caras não treinam, por exemplo, a seleção de Portugal? Né? Não são lembrados para isso, né? E será que lá eles não conseguiam desempenhar? Então eu acho que tem nisso tudo, Dani, uma coisa chamada liga, tu tem que dar liga, né? O Jorge Jesus chegou no Flamengo, trouxe 9, os 9 encaixaram. Isso é irreal, entendeu? Quando tu encaixa 1 ou 2 já é uma delícia, não, ele encaixou 9. E aí o time levantou voo, né? O time com qualidade, um time com habilidade, foi começando a ganhar jogos, ganhar confiança e acabou chegando aonde chegou, né? Dani, deixa eu agora sair um pouquinho do gramado, sair um pouquinho do estúdio e te perguntar o seguinte: como é que é a tua vida em Pernambuco? Tu é um cara que dorme cedo, tu é um cara que acorda cedo, tu faz exercício, tu anda legal na rua, como é que é essa tua vida aí em Recife?
Tá começando o inverno aí, eu vou fazer raiva pra vocês, mas primeiro, aqui é uma vida que ela começa muito cedo, né, porque o sol se põe aqui 5 horas, o sol nasce 5 horas da manhã, e 4:30, 5 horas da noite, 4:30, 5 horas da tarde já é escuro. Então isso. Acaba que a vida...
E
a
tem
vida
aquela chuvinha ainda diária, não?
Mais nessa época agora, mas não é normal, não é assim que nem no Pará lá, né, que chove realmente todo dia, religiosamente, ali perto das 5 horas. Mas... cara, o dia a dia é muito bom, assim, eu vivendo essa transição, eu tenho muito tempo com os meus filhos, eu consigo aproveitar muito bem isso, né, eu continuo fazendo esporte, continuo magrinho ainda, não engordei ainda, tá, quando eu for aí eu vou provar para vocês, mas fazendo bastante esporte aqui. Eu costumo fazer os esportes na praia também, né, que é um facilitador, né, é uma coisa que tu chega ali de manhã cedo, aquela praia, aquele calor, estimula também. Aí às vezes 8:30, 9 horas da manhã tu tá com aquela preguiça de levantar, eu sei bem, né, vivi muito tempo da minha vida aí por causa do frio, não quer levantar, aqui é bem diferente, e para as crianças também é muito bom, né, porque tem muitas oportunidades, o clima também, mas é um lugar que eu me encontrei, eu adoro Porto Alegre, né, falei, tem muita gente aí, mas é um lugar que eu consegui casar a minha vida pessoal, a minha vida profissional, então, por enquanto, eu sigo por aqui.
Eu vi que tu falou aí que tá sem barriguinha e tal, mas tu não encara pra fazer um churrasco, não, tu não enfrenta o fogão, tu não é o cara que lava tuas cuecas, tu é aquele cara que chega em casa, bota os pés em cima do sofá e diz, bota ali no Premiere, vamos ver o que é que tá dando.
Não, de forma alguma, eu boto no Premiere ali, mas fico fazendo alguma coisa junto, né, eu gosto de...
Opa!
Aqui, ó, o gaúcho aqui, ele tem que saber, né, porque aqui ele é muito cobrado, né, porque se é gaúcho tem que saber fazer churrasco, né,
então claro, eu acabei,
eu sempre fiz aí, mas tinha meu sogro que gostava muito de fazer, então deixava mais pra ele, mas aqui, nesse tempo todo aqui, acabei fazendo, então sou churrasqueiro aqui também, gosto de fazer as minhas coisinhas aqui, ajudo, né, tô há muito tempo com a mulher, se não ajudasse ela não tinha durado também tanto
também
tempo.
Também não tinha, não aguentava.
Ô Guerrinho, a minha esposa, ela é minha colega de colégio aí, a gente estudava no colégio Bom Conselho aí em Porto Alegre, e a gente desde a quarta série era colega, depois acabou namorando, aí ficamos juntos, então a gente tá junto aí há muito tempo, é uma história legal também, que eu acho que faz parte também, né, que a gente tava falando aqui de família, do jogador de futebol, do esporte. Cara, as mulheres, né, dos atletas, muitas vezes elas abrem mão da vida para seguir junto, então a gente tá aí bem, num caminho legal aí, seguimos firmes aí juntos.
Um beijo para ela, parabéns para toda a família e muita saúde, que é o que eu sempre desejo.
Deixa eu mandar um beijo aí pro meu pai, Renato, pra minha mãe,
claro.
Eles ouvem, eles continuam ouvindo vocês aí sempre, né, me passam todas as notícias e quando eu falar aí, eu sei que eles vão ficar muito felizes aí que eu tô conversando
felizes
com vocês.
Então tá. Tânia, nós vamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
Tá. Vamos lá, deixa eu começar pela segunda, tá? Eu quero, uma coisa que eu não fiz ainda, eu quero, tem duas, eu quero trabalhar numa Copa do Mundo ou numas Olimpíadas, de alguma forma, e eu quero ir num jogo da Champions League, não na final, porque a final é campo neutro, eu quero ir num jogo de semifinal, vamos fazer assim, de Champions League na casa, sim, né, dos mandantes aí. Quando eu vejo ali a festa do Liverpool, eu adoro futebol brasileiro também, vejo muito, mas ali a festa do Liverpool ali, quando eu vi a festa do Real Madrid, do City entrando ali, realmente chama muita atenção, e eu quero viver aí também essa experiência, quero levar a minha galera, os meus filhos. Cara, de arrepende, qual era, repete pra mim?
O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito?
Ah, cara... Arrependimento, assim, é difícil, né, porque ele serve como aprendizado, né, deixa eu pensar.
Ter ido para algum lugar que tu, de repente, não era onde eu queria vir, trabalhar com algum clube que acabou daqui a pouco te assustando?
Não, eu nunca tive problemas em relação a isso, sabe, de clubes, de pessoas, eu não tenho arrependimento não, dentro do futebol e dentro da minha vida, não, Guerrinha, posso pular isso aí? Posso ficar
não,
só com a parte boa?
Tudo bem, que bom que até agora não tem arrependimento nenhum. Dani?
Às vezes as escolhas, elas poderiam ter seguido outro caminho, alguma coisa, mas eu acredito muito no aprendizado, acredito muito que as coisas são escritas aí de uma forma, da forma que tem que ser escrita, e eu me orgulho mesmo das cagadas aí da vida, eu me orgulho porque me trouxeram até aqui para eu estar bem hoje.
Que legal. Dani, que prazer ter conversado contigo, saber que tu tá bem, saber que tu tá gostando do que tá fazendo. Eu já te disse, qualidade, talento, tu tem de sobra. Que a vida continue te dando, para ti, para tua família, para todos os teus, muita saúde. e que a gente consiga ter o teu convívio por muitos e muito tempo, entendeu? Porque tá muito legal. Obrigado pela participação, meu amigo.
Eu que agradeço, obrigado, bom estar falando com vocês. Eu me sinto muito orgulhoso de estar representando aí o Rio Grande do Sul, no Brasil, afora, e sempre contar aí com o carinho, de vocês e com o apoio também. Um grande abraço, quando eu for aí eu vou aí dar um abraço em vocês aí pessoalmente. Valeu,
então,
obrigado.
Tá. Esse foi o Dani Moraes, ex-zagueiro de Santa Cruz, hoje comentarista dos canais Globo, né? Fazendo um trabalho muito legal, muito bom, um bom menino, bom jogador de futebol. Mas eu vou lembrar antes de me despedir que coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e começa a brincar. Brincando para faturar uma grana, meu amigo. Dia 5 chega todos os meses, ele não dá chance pro azar. KTO.com, onde a diversão acontece. Quer saber mais de esporte? Fica aqui na Gaúcha. Aqui você sabe tudo. Um abraço, boa semana, tchau.